enquanto que 7% da população brasileira utiliza a bicicleta como meio de transporte. Na Holanda, por exemplo, esse índice chega a 84%. O planejamento urbano, as vias públicas, deveriam incluir as ciclovias? Elas têm uma política hoje, as cidades brasileiras, para ciclovias? Eu converso agora com Beatriz Fleury Silva. Ela é arquiteta, mestre em engenharia urbana, doutoranda pela USP e professora do curso de arquitetura da Universidade Estadual de Maringá. Professora Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Maringá, por exemplo, é uma cidade que todo mundo fala assim, ela é ideal para o uso da bicicleta, mas falta muito ainda para isso.
Falta. Não adianta você ter só um terreno, né, próprio para isso. Mas realmente Maringá tem quase que total condição para isso, né, para mobilidade exemplar. Só falta mesmo um plano e um projeto, né, para implantar como um sistema, né, de mobilidade. Ou seja, uma conexão entre os vários tipos de transporte, incluindo a bicicleta, nesse território aqui, que é, né, de Maringá, e eu incluiria principalmente também a cidade de Sarandi e Paissandu, que são a principal demanda, né, pelo uso da bicicleta.
Agora, quando a gente fala de integração, isso está associado diretamente à insegurança que muitas vezes os ciclistas sentem numa cidade que parece que dá preferência ao automóvel.
É, realmente, aqui tem muitas contradições, né? Ao mesmo tempo que você tem uma cidade plana, né, com avenidas largas, com vários eixos, né, de ligação, você tem ao mesmo tempo uma, cada vez mais me parece uma política pautada pelo automóvel, né, pelo meio de transporte individual. Então, o binário, por exemplo, foi muito bom para os veículos, mas não foi tão bom para os pedestres, para as bicicletas, né? Nós não temos ciclovias como um sistema, ou seja, um trecho onde eu posso percorrer em grande distância com segurança. Nós temos pequenos trechos, né, que começam e acabam sem conectar com outras regiões da cidade. Isso, né, contradiz muito a toda a possibilidade que nós temos aqui na cidade, né? Por isso, uma política de mobilidade firme, né, que possa depois estar levando a um projeto urbano firme para que possa realmente adotar, não só para lazer, mas como sistema de transporte.
É aquela ideia assim, se eu tenho que ter uma rua asfaltada na frente de casa, eu deveria ter também, com toda naturalidade, uma ciclovia.
É, hoje, com certeza, né? Na verdade, a cidade de Maringá já poderia há muito tempo, né, ser precursora disso, né, no Brasil. Poderia há muito tempo já ter implantado um sistema de ciclovias, né, que aí vem junto estacionamento de bicicletas, né, calçadas e ruas apropriadas, né, para bicicleta. Calçada eu digo porque também em alguma condição aí de ciclistas que precisam de um pouco mais de proteção, né? E aí veria com todo o sistema de mobilidade nesse sentido que eu estou falando, né? Maringá já teria toda a condição de estar planejando isso. Uma das barreiras maiores é você ter o sistema viário com avenidas largas, com várias conexões viárias, né? Um relevo plano. Essa condição a cidade já tem. É, isso é o mais difícil para pôr em prática.
Professora Beatriz, só uma pergunta, uma curiosidade, só desculpe interrompê-la. Existe uma questão cultural, aquela ideia assim, infeliz, do preconceito também, de preconceito, a bicicleta é o transporte de quem é pobre, a bicicleta é o transporte de pessoas da periferia. Essa ideia atrapalha um pouco o uso da bicicleta também?
Eu acho que nos últimos anos isso está caindo, esse preconceito está caindo por terra. Nós vemos assim, no Brasil, e, né, muito fortemente, cada vez mais, o pedido pela mobilidade com o uso da bicicleta, né, pelo respeito ao ciclista, isso nos últimos 5 anos, 4 anos, né, tem aparecido em todas as classes sociais essa solicitação. Eu acho que não, eu acho que é uma das menores barreiras que a gente enfrentaria hoje em dia, a questão do preconceito.
É mais a ação mesmo do poder público de se criar uma estrutura no espaço urbano para ciclovias, para bicicleta.
Sim, com certeza. Quando nós vemos, né, em Copenhague, como você citou também em outras cidades, Londres, cidades que têm isso há bastante tempo amadurecido, né, Amsterdã, e todas as cidades e todos os setores sociais utilizam. É normal, é comum, porque tem todo um preparo na cidade para isso. E aos poucos isso vai virando uma rotina comum, né? Como eu vou optar por usar bicicleta ou por que eu vou usar o carro se eu tenho a mesma segurança e mais rapidez, né? Sem contar o benefício para a saúde, né? É uma questão de educação também, né? e aos poucos ir colocando para as pessoas que é uma boa saída para as cidades.
Nós abrimos o jornal hoje, inclusive, comentando de um empresário em São Paulo que montou um estacionamento de bicicleta, com infraestrutura para banho, para a população, porque muitas pessoas reclamam de andar com a bicicleta sua, ou seja, um sol, né? Você acaba tendo aí uma dificuldade de ir para o trabalho. Isso abriria também oportunidades para empreendimentos, ou seja, você não teria aquela ideia de assim, a bicicleta vai tirar o emprego de muitas pessoas por causa do carro, mas se tira por um lado, abre esse espaço por outro.
É, assim como ocorreu também com a questão da reciclagem, né? Apareceram vários nichos de trabalho também, fruto da ideia da reciclagem, da necessidade de sustentabilidade, né? Hoje, esses dias mesmo, eu vi, está tendo bastante movimento aqui na cidade de Maringá, né? Tem um pessoal que passeia à noite, né, na quinta-feira, e tinha uma reportagem sobre um rapaz que agora acompanha esse pessoal, ajudando-os nos pequenos consertos necessários nos passeios, né? Está fazendo isso, pelo que eu entendi, como na camaradagem, mas é algo que é um tipo de trabalho que pode surgir sim. Vai ter que ser móvel, né? Algum equipamento móvel que vai acompanhando, né? Vai se distribuindo ou vai mudando a cada dia, ou vai se dispondo ao longo das principais avenidas. Com certeza é um novo ramo de trabalho que pode se abrir sim.
Professor Beatriz, uma última pergunta. O ano que vem é ano de eleição. Aí nós temos uma série de pautas que surgem a partir desse momento como discussões importantes quando se fala de representação. Essa é uma questão que se deveria levar à frente, ou seja, deveria ser um tema discutido pelos representantes para aqueles que anseiam o cargo público?
Com certeza. Esses dias saiu uma notícia, faz um tempo, já uns 2 meses, né, por exemplo, que o orçamento previsto para a mobilidade nacional, que é em torno de 32 bilhões, né, sendo apenas um terço que contrapartida dos municípios, o que é uma coisa muito interessante, eu vi a notícia de que só 7% dos municípios acionaram essa verba para mobilidade, por falta de projeto municipal ou estadual para pôr em prática. Então, isso aí, com certeza, e a verba para utilizar, o tempo para utilizar esses 32 bilhões, vai até o final do ano, se não me engano, até outubro. Né? Então, aí vão vir outros projetos. Então, assim, os prefeitos têm que colocar isso como ordem do dia, né? Os próximos prefeitos mais ainda, né? Utilizar aí todo um orçamento previsto e uma cultura que está cada vez mais esclarecida sobre a necessidade do uso da bicicleta.
Professor Beatriz, inclusive, essa colocação da senhora, esses índices, nós vamos levantá-los com mais pressão e vamos correr atrás dessa cobrança. Ou seja, se os municípios aqui da nossa região, principalmente no caso Maringá, Sarandi, Paissandu, estão atentos a essa verba e se existe projeto para isso. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nada, eu agradeço, Gilson, poder colaborar.
Conversei com a professora de arquitetura, ela é mestre em engenharia urbana e doutoranda pela USP, professora da Universidade Estadual de Maringá, Beatriz Fleury Silva. Falamos sobre a mobilidade urbana, a bicicleta, a importância da bicicleta como modal de transporte. E ela apontou aí no final um dado interessante de 32 bilhões de reais disponíveis do governo federal para a mobilidade urbana. Apenas 7% dos municípios apresentaram projetos para poder utilizar esse recurso com aplicação dele, com mudanças no transporte urbano, na mobilidade urbana.